Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 95. Vê e segue. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço útil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muita vez ante os próprios companheiros de ministério. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina as esferas novas de luta através da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo, repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para a frente. Comentário sobre a mensagem: vê e segue. Em todos os lugares onde Jesus deixou o sinal da sua passagem, houve sempre uma grande movimentação nos atos de levantar e de seguir. Se não, vejamos. André e Tiago deixaram as suas redes para acompanhar o Mestre. Os paralíticos, que tiveram a sua saúde de volta, eles se reergueram e andaram. O próprio Lázaro atendeu ao chamamento de Jesus e levantou-se do sepulcro. Vemos também que entre dolorosas peregrinações e profundos esforços de vontade, o nosso querido Paulo de Tarso procurou seguir Jesus. E isso entre provas e sofrimentos, depois de lhe haver se levantado às portas de Damasco. Então são numerosos os discípulos do Evangelho que nos tempos apostólicos adotaram uma atitude semelhante, porque eles acordaram da noite de ilusões terrestres e partiram para testemunhos que foram santificados através do trabalho e do sacrifício. E tudo isso constitui um acervo de lições que são muito claras para quem quer que se afirme cristão. Porque a maioria de nós
adota em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Porque muitos de nós esperamos a paz que é ofertada por Jesus, sentadinhos no conforto de nossas poltronas, que são tão acolhedoras. Há também aqueles de nós que desejamos comprar a tranquilidade celeste através da doação de esmolas generosas. Existem também alguns cristãos entre nós que aguardam intervenções que sejam miraculosas, sobrenaturais e que vão melhorar a sua vida, mas isso sem despender qualquer esforço próprio. Mas é importante que cada um de nós se indague se está efetivamente seguindo Jesus ou se apenas está adotando fórmulas de um culto totalmente exterior e, por isso, carente de significado. Seguir o Mestre Jesus implica em levantar-se e renovar-se. Não tem como trilhar o caminho da verdadeira vida sem imitar os exemplos luminosos do nosso Mestre Jesus. Como também é impossível que nós alcemos voos altos mantendo os pés chumbados no chão. É muito imperioso a libertação dos vícios que são totalmente incompatíveis com a condição de um discípulo fiel de Jesus. Cada criatura, mediante uma sincera e humilde autoanálise, vai poder identificar o que é que a está prendendo à terra e o que é que a está impedindo de levantar-se. Porque, afinal de contas, sem uma noção clara da tarefa que precisa ser empreendida, não tem como realizar essa tarefa satisfatoriamente. Para algumas pessoas, a frente de batalha está exatamente na necessidade de domar a sexualidade que se encontra desvairada. Outras pessoas destroem seu corpo com a gula. Muitas pessoas amam o ócio, gastam seu tempo com mil passatempos que não conduzem a nada, ao invés de trabalharem para o progresso pessoal e coletivo. Já a maledicência é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. Da mesma forma acontece com a ganância, com a desonestidade, com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade e tantos outros vícios que infelicitam a humanidade. Então, se os obstáculos à evolução são identificados, não há outra alternativa senão a luta diária, persistente, para erradicar esses obstáculos. Porque cada um de nós é herdeiro de si mesmo, e as dificuldades que enfrentamos atualmente, elas refletem exatamente opções equivocadas que fizemos no passado. Então, quem já se dispôs a seguir Jesus há muito tempo, naturalmente que hoje se encontra pleno de paz e de harmonia. Mas, infelizmente, a maior parte da humanidade é muito lenta para assumir responsabilidades e as rédeas do próprio processo evolutivo. Então, ela permanece desequilibrada entre reclamações, entre infantilidades. Mas precisamos ter certeza de que ninguém fará o nosso trabalho. Se nós queremos a paz que o Cristo ofereceu, nós devemos imitar os seus exemplos e romper de maneira vigorosa determinada com os hábitos daquele homem velho que persiste viver em nós. O amoroso chamado do Mestre Jesus está ecoando nas nossas consciências há milênios. Ele convida a todos nós a verdadeira vida. Mas compete a nós a decisão de levantar e de segui-lo. E isso diante de uma profunda e definitiva transformação do nosso ser. É preciso coragem, é preciso decisão para assumir a responsabilidade pela vida que se leva, pelos próprios problemas e pelas dificuldades que se enfrenta. E tudo isso sem reclamações, sem desculpas, porque é necessário que tomemos a cruz e coloquemos nos ombros e sigamos adiante, com firmeza e com dignidade, porque por mais difícil que se apresente, o dever precisa ser cumprido. E o derradeiro conselho que nós poderíamos dar é renunciar a si mesmo. Porque isso evidencia que o egoísmo, ele é incompatível com a sublimação espiritual. E quem deseja se libertar do sofrimento tem que exercitar a abnegação. Tem que aprender a servir, a calar e a compreender, e isso sem qualquer expectativa de retorno. É exatamente o esquecimento dos próprios interesses para cuidar do semelhante. Porque quem se esquece de si mesmo, naquela vontade de ajudar o outro, já está ultrapassando o limite dos seus deveres. Porque essa pessoa não mede perdas, ganhos, que ela se entrega à atividade do bem pela simples alegria de ser útil. Talvez o trabalho, esse programa, pareça difícil no mundo em que vivemos, que é marcado pelo egoísmo, mas acreditemos que ele representa a rota de acesso à paz e à plenitude. Então, peçamos sempre a Jesus para que Ele nos ajude, para que Ele nos fortaleça, para que possamos buscar no nosso dia a dia o estabelecimento dessas verdades, desse engrandecimento, desse processo de crescimento que depende única e exclusivamente de nós mesmos.